As notícias na RTC, edição de Vítor Melendez.
Sejam bem-vindos. Vamos para o desenvolvimento. Na próxima segunda-feira, os alunos do 11º e 12º anos regressam à escola. Um regresso às aulas presenciais e às escolas que, entretanto, foram preparadas no sentido de garantir a sua segurança nesta fase de prevenção e desconfinamento no âmbito da pandemia. É o caso dos alunos do agrupamento Nuno Santa Maria, que está preparado para este recomeço de aulas e que, a partir, precisamente, desta quinta-feira, está já a informar os alunos e encarregados de educação dos horários das aulas, a ministrar nesta fase, como referiu a Hertz, Celeste Souza, a diretora do agrupamento.
Os horários já estão feitos. Hoje mesmo os diretores de turma irão fazer reuniões síncronas, com videoconferência, com os alunos e com os pais destas turmas, para lhes comunicar os horários e um conjunto de regras para eles irem interiorizando e tomar conhecimento disso tudo. A escola, por sua vez, os docentes também estão a conhecer os seus horários, que tiveram que ser todos alterados, no fundo, para ajustarem uns a este modo de aulas presenciais, outros para o misto, ou seja, há professores que vão à escola dar aulas estes anos e continuam a dar aulas à distância aos outros anos que estão em casa. Portanto, estamos nessa fase de organizar os horários de todos, porque esta vinda à escola implica também alterações nos horários que estão em casa, porque as pessoas têm as duas coisas. É isso que está neste momento a ser concluído e a ser dado conhecimento aos alunos, porque à quinta-feira o diretor de turma envia o plano semanal da turma a todos os alunos do agrupamento, de todos os anos, e, portanto, é hoje que vão enviar essas alterações. Portanto, eu aqui quero, enfim, pedir a compreensão para todos os alunos, todos os anos de escolaridade, para mais uma alteração de horários, naturalmente, face a esta circunstância de regresso à escola a 18 de maio. A escola está também a organizar-se em termos de espaço. Estamos exatamente a colocar as salas na disposição correta, com as distâncias aconselhadas, e a delimitar os espaços e os circuitos de acesso à escola das turmas todas que vêm na segunda-feira.
No agrupamento Templários está também tudo já preparado para dar início às aulas e, igualmente, nesta quinta-feira, ao final da tarde, o agrupamento vai fazer chegar aos alunos toda a informação sobre os horários das aulas que se realizam no período da manhã, como refere o diretor do agrupamento dos Templários, o professor Paulo Macedo.
Relativamente ao reinício das atividades presenciais a partir do dia 18, convém já desde dar a informação, portanto, por acordo entre os dois agrupamentos e a Câmara Municipal, numa reunião realizada na sexta-feira passada, nós efetivamente vamos iniciar as atividades só a partir do dia 19, porque na prática só vão funcionar as atividades 4 dias da semana, de terça a sexta. Segunda-feira não há atividades presenciais. Na prática começamos dia 19, apesar já estamos preparados para começar a partir do dia 18. Os horários, portanto, vão ser efetivamente entregues hoje, já aos diretores de turma, para darem conhecimento aos alunos, hoje à tarde, ao fim de tarde. Portanto, os alunos vão tomar conhecimento dos seus novos horários, portanto, vão ter horários para as aulas presenciais e horários, vão ser na prática dois, e os horários para as aulas não presenciais, ou seja, ficar à distância. E depois tudo o resto está a ser preparado da melhor forma para que os alunos tenham as condições para poder tudo correr bem a partir do dia 19. Portanto, já agora também informar que é importante, também foi acordado entre os dois agrupamentos, que as aulas irão funcionar só tudo da parte da manhã, entre as 9 e as 2 da tarde. Portanto, na prática, os alunos deslocam-se para a escola e só vão estar ocupados durante a parte da manhã, depois almoçam e acabam as atividades, e, pronto, no próprio almoço, e vão para casa, já para estar disponíveis.
Mais de metade dos funcionários da Misericórdia de Tomar já realizaram, desde o início da semana, testes ao Covid-19 e não há qualquer caso positivo a registar. Os testes abrangem cerca de 140 trabalhadores, no total, das diversas valências da instituição, e até agora realizaram cerca de metade, como disse a Hertz, o provedor da Misericórdia de Tomar, António Alexandre.
Já fizemos praticamente a metade, mais de metade dos funcionários da Santa Casa da Misericórdia, que são à volta de 140, e portanto já fizemos um número significativo, portanto o lar Nossa Senhora da Graça, com 75 testes, em que tivemos ontem o resultado, e portanto deram todos, não há ninguém que tenha infecção, portanto já tínhamos feito antes aos utentes do lar e das residências, agora foi os trabalhadores. E estes são os trabalhadores que têm alguma exposição grande, porque nestes estão os do lar Nossa Senhora da Graça e estão as pessoas que andam no apoio domiciliário, que é, digamos, uma parte muito sensível e preocupa-nos a todos, inclusive, e muito as colaboradoras que vão à casa das pessoas, às várias casas, a dar apoio a 63 pessoas de apoio domiciliário e a 25 que estavam em centro-dia e agora estão em casa, e nós continuamos a prestar o apoio às pessoas nas suas casas. Portanto, os testes deram todos bem, portanto, ninguém está afetado pelo vírus, o que foi, digamos, muito moralizador para a equipa toda da Misericórdia. E, portanto, tem-se feito um trabalho muito excelente, têm sido excepcionais as funcionárias e as diretoras, tudo isto tem funcionado muito bem. Eu estou agradavelmente, não digo surpreendido, porque eu sei que ao longo destes anos já sou na Misericórdia, mesmo antes de ser provedor, que as pessoas são dedicadas e muito empenhadas, e neste caso foram excepcionais, é como aquelas equipas de futebol que se reinventam e que ganham os jogos, e têm, desde o primeiro dia em que se elaborou os planos de contingência, se começou a preparar as novas normas de trabalho interno e de proteção das trabalhadoras e dos utentes, que têm sido inexcedíveis, excepcionais, não posso estar mais satisfeito e reconhecido este trabalho, que no fundo nos coloca entre o que há de melhor no país em termos de misericórdias ou em termos de lares. Portanto, funcionou muito bem, os resultados para já são mais metade, ou cerca de metade dos funcionários que deram teste sem vírus, e já fizeram também testes à unidade de internamento privada aqui no antigo hospital, e sexta-feira vão fazer os trabalhadores de residências e em breve, aguardo que marquem, vai ser feito também à Unidade de Cuidados Continuados e ao CAT.
As autoridades de saúde deram como recuperadas 4 das 11 pessoas residentes no Conselho de Tomar ainda com infecção de Covid-19 ativa, registro que aumentou para 103 o número global de doentes curados em todo o Médio Tejo. No decurso das últimas horas houve mais um caso confirmado, precisamente em Orém, num total regional de 164 infectados desde o início da pandemia. Nesta altura, na região, precisamente, há 59 situações ativas. No diferencial entre o número total de infecções e recuperações, o Conselho de Torres Novas continua com o maior número de casos ativos, 29, seguindo-se Orém com 7 e Tomar com 6. Eis os dados atualizados desde o início da pandemia. Torres Novas, 46 casos, 17 recuperações. Orém, 38 infecções e 31 recuperações. Abrantes, 21 infectados, dos quais 16 encontram-se já curados. Tomar, 19 casos com 12 recuperados e 1 óbito. Entroncamento, 14 infecções e 7 recuperados. Alcanena, 11 casos, 9 recuperações e 1 vítima mortal. Vila Nova da Barquinha, 7 casos, todos eles já dados como curados. Segue-se Constância com 3 infecções, ainda sem recuperações. Ferreira do Zêzere, 2 casos já recuperados. Mação também com 2 casos, um dos quais dado como curado. E Sardual apenas com 1 caso e já recuperado. Quanto a vigilâncias ativas, Torres Novas com 24, Orém 14, Abrantes 6, Entroncamento e Constância 4, Tomar 2.
ERTS, informação na hora certa, diária e atualizada.
A piscina Vasco Chacó vai permanecer encerrada ao público. Nesta altura já estarão em curso as intervenções necessárias de preparação das instalações para a sua abertura, mas a atual situação, originada pela pandemia, inviabiliza para já a abertura deste equipamento, pelo menos até meados de junho. O vereador Cristóvão disse em reunião de Câmara que será avaliada até ao fim de maio a viabilidade da abertura da piscina, mas esta poderá não chegar sequer a abrir este ano.
nós estaríamos, em regra, nesta altura, a fazer os preparativos para a abertura da piscina Vasco Jacó. Portanto, a nossa piscina exterior, a nossa piscina de verão. Que, em regra, abre por volta do dia 15 de junho e, portanto, esses preparativos normalmente precisam pelo menos de um mês de antecedência, uma vez que a piscina, além de ter já uma provecta idade, não está naturalmente a funcionar todo o ano, e isso naturalmente provoca que, quando ela, para ela reabrir, há um conjunto de trabalhos que são necessários. Naturalmente eles não estão a ser feitos neste momento, até porque a previsibilidade da sua abertura é muito reduzida. Neste momento nós não podemos, digamos, assegurar com total certeza se ela virá a abrir ou não. Mas seguramente a 15 de junho não será. Nós vamos continuar a avaliar durante o mês de maio se justifica vir a abri-la ou não durante o verão, porque para além dos trabalhos físicos, ou seja, de preparação das instalações, há também a questão de recursos humanos. Há muitos anos que o município requer sempre pessoal, desde logo, contratado especificamente para este fim, porque não tem nos seus quadros já pessoal suficiente para poder permitir, portanto, a utilização das piscinas durante o verão, por exemplo, a nível de nadadores salvadores, até porque a legislação tem vindo a apertar-se ao longo dos anos. E, portanto, estas duas situações, quer as obras, quer a necessidade de contratação de pessoal, além de que, se as piscinas, a juntar a isso, portanto, se as piscinas puderem vir a ser possíveis, terão seguramente uma lotação muito mais diminuta do que aquilo que seria até aqui permitido. Enfim, fazem-nos ter que ponderar aqui, de facto, muito, e se valerá mesmo a pena sequer vir a abri-las. Portanto, até ao final do mês de maio, iremos fazendo essa análise, sendo que depois, se até ao final do mês de maio verificarmos que é possível, poderemos prever a sua abertura para 1 de julho, mas teremos que analisar até lá.
O regresso do mercado semanal de Tomar, nomeadamente com o comércio de calçado e vestuário, poderá estar para breve. É esta a convicção de Hélder Henriques, vereador na autarquia Navantina, com responsabilidade no polo de mercados e feiras. Na recente sessão do Executivo, o eleito do Partido Socialista deixou claro que o retorno à normalidade será faseado e sempre em consideração com as diretrizes das autoridades de saúde, aproveitando a oportunidade para justificar o regresso dos vendedores de plantas hortícolas como uma sequência do final do estado de emergência e não devido a pressões nas redes sociais.
Voltámos a ter a venda das plantas hortícolas, portanto as plantas de corte, com os viveiristas dos concelhos limítrofes, uma vez que não temos viveiristas em Tomar, e isto tudo motivado pela alteração do estado de emergência para o estado de calamidade. Não foi por ver aí gente nas redes sociais a escrever muito sobre este assunto, não foi por grandes pressões. O que é certo é que não havia condições, e nós semanalmente reunimos a Comissão Municipal de Proteção Civil, e estes assuntos são abordados precisamente nessa comissão, relativamente à abertura da feira de semanal e da possibilidade de regressarem à feira semanal a alguns dos vendedores. Neste momento foram as plantas de corte, e a curto prazo, se tivermos condições para isso, onde vir os produtos alimentares, as sementes, os produtos alimentares confeccionados, utensílios de lar e depois o calçado e as roupas. Isto vai por fases, é avaliado todas as semanas e espero que a curto prazo tenhamos condições para ter de novo a feira semanal a funcionar. O mercado, o edifício, tem funcionado bem, com o controle de entradas, com o nosso pessoal empenhado precisamente a fazer este controle. Não esqueçamos que o rácio são 25 metros quadrados por cada utilizador. Temos 2.150 metros quadrados de área coberta dentro do mercado, o que prefaz 86 clientes em simultâneo. Nós apostamos ou apontamos para os 70. Poderá haver ali uma margenzinha de manobra, mas o que é certo é que temos procurado cumprir. Que há quem entenda que são poucos, há quem entenda que são demais. Nós entendemos que estamos bem, de acordo com as orientações que vamos recebendo da entidade local de saúde pública.
A Mata Nacional dos Sete Montes reabre aos visitantes neste sábado, mas devido à pandemia do vírus Covid-19, sujeita a condições especiais de permanência e utilização definidas pelo ICNF, entidade que superintende as matas nacionais. Na prática, será possível passear ou correr nos caminhos do interior da cerca, bem como andar de bicicleta, mas não permanecer parado no seu interior, nem utilizar qualquer dos equipamentos ali existentes. Assim, o horário de abertura será entre as 9 horas e as 18h30, com a última entrada às 18 horas, estando acesso limitado a pessoas sozinhas ou grupos inferiores a 10 elementos. Todos os utentes e visitantes deverão respeitar as normas de afastamento social e demais indicações da Direção-Geral de Saúde. Será apenas permitido o acesso pedonal através dos caminhos existentes da mata e nos quais não será permitido parar. Será rigorosamente interdita a realização de atividades organizadas no interior da mata, independentemente do número de participantes. Será igualmente interdita a utilização dos equipamentos e mobiliário de apoio, nomeadamente dos bancos, mesas e instalações sanitárias. Também o equipamento do Parque Infantil, que é da responsabilidade direta do município, será vedado para assegurar o impedimento da sua utilização.
ERTE, informação na hora certa, diária e atualizada.
A Câmara Municipal de Mação cancelou a realização da 27ª Mostra do Conselho, que este ano se realizaria entre os dias 1 e 5 de julho, face à atual conjuntura decorrente da pandemia Covid-19 e no âmbito da decisão do Governo relativamente à proibição da realização de festivais e espetáculos de natureza análoga até 30 de setembro. A autarquia deliberou neste sentido, tendo sido já efetuados os respectivos contactos para que se pudessem encontrar as melhores soluções e tomar decisões relativas aos contratos já estabelecidos. Esta decisão afeta os intervenientes da Feira Mostra, incluindo os artistas, agentes culturais e demais profissionais do ramo. Em face disso, a Câmara Municipal informa que poderão existir condições para que os espetáculos previstos para a Feira Mostra de 2020 possam ser reagendados para 2021, conforme previsto na lei e nos regimes de exceção no âmbito do contexto da pandemia, neste caso em data homóloga. Consciente do impacto que o cancelamento do certame terá para o Conselho, nomeadamente ao nível dos tecidos associativo e empresarial e económico, que nesta altura teria uma fonte de receita de suporte à sua atividade e ações durante o ano, o município de Mação promete estar atento a esta realidade, tomando, se for necessário, as medidas adequadas para minorar esse impacto.
Rádio ERTE, a primeira a informar.
A decisão está tomada. O município de Vila Nova da Barquinha cancelou todos os eventos que estavam previstos no programa cultural, desportivo e social até 30 de setembro, o que implica a não realização, por exemplo, da Feira do Tejo e outras festas emblemáticas do concelho. Decisão tomada em nome da garantia de saúde pública no âmbito da pandemia que atravessamos. Fernando Freire, o presidente da autarquia barquinhense, fala em dor de coração quando se toma uma decisão deste calibre, mais ainda quando há associações que vivem em grande parte de receitas obtidas neste conjunto de organizações.
Entendeu a Proteção Civil, e muito bem, na minha modesta opinião, a suspensão da realização de qualquer tipo destes eventos ou festividades que impliquem a concentração de pessoas até 30 de setembro, ou se eventualmente a questão melhorar, e que seria desejável, anteciparmos numa reunião e alterarmos esta limitação em termos de aglomerado de pessoas. No fundo, até 30 de setembro, fica uma deliberação e será feita a publicidade da suspensão de qualquer evento ou festividade, seja organizada pela Câmara Municipal, seja organizada por uma entidade privada de direito privado. Temos que dar um exemplo, é evidente que a gente não faz isto a gente faz isto com dor, mas estamos a falar de saúde pública, estamos a falar de uma pandemia que temos que, de facto, combater. E combater tem que ser com atos. Não podemos ser frágeis nestas alturas. É evidente, com dor de coração, porque as pessoas vivem de afetos, vivem de festas, vivem de convívio, vivem de fraternidade e de partilha. Mas há um bem superior, que neste caso é a saúde pública de todos nós, e que devemos dar o exemplo, objetivamente, e devemos evitar os contactos sociais, e nomeadamente a questão de ajuntamentos, limitá-los ao máximo que for possível. Muitas das associações vivem também de algumas receitas para além dos subsídios do município, de muitas receitas que geram por mais-valia própria, pelos eventos que organizam, pelos atos solidários, nomeadamente as pessoas que participam nas festas, nas coletividades, no, nos eventos de fado, nas festas religiosas, muita dessa receita advinda aí, objetivamente, em termos de associações, coletividades e comissões de culto, vai haver um grande rombo na respectiva receita, não tenho a mínima dúvida.
A Associação de Judo do Distrito de Santarém estabeleceu um plano de retoma das atividades esportivas dentro de padrões de segurança e de higiene após um período de confinamento em virtude da pandemia causada pela Covid-19. Neste plano, a Associação de Judo do Distrito de Santarém estabelece que a retoma se vai fazer em duas fases distintas. A primeira fase, a 18 de maio, e para escalões séniores, júniores e cadetes, e a segunda fase, a 1 de junho, para escalões juvenis. O plano tem como objetivo retomar a atividade da modalidade de judo dentro dos parâmetros de segurança e de higiene sanitária, sem colocar nenhum atleta nem treinador em perigo quanto ao contágio com Covid-19. Nos últimos tempos, apesar do isolamento e das novas realidades causadas por este, a Associação de Judo do Distrito de Santarém não parou os treinos que continuam a realizar-se online, à distância, mas sempre com a proximidade e eficiência técnica necessárias à manutenção da condição física e técnica dos atletas. Num documento interno, entretanto, foi dado a conhecer a todos os clubes associados as normas para os treinos, em concertação com aquelas que são as recomendações emanadas pela Direção-Geral de Saúde.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
E vamos para o fecho das notícias com a habitual nota do dia, hoje com Eunice Lopes.
Como nota do dia de hoje, gostaria de referenciar a abertura dos museus no próximo dia 18 de maio, precisamente Dia Internacional dos Museus. Como se sabe, muito se tem refletido sobre a abertura das portas ou não dos museus aos visitantes, e o ICOM, que é o Conselho Internacional de Museus, lançou um conjunto de 25 recomendações para a reabertura dos museus para esse mesmo dia 18 de maio. Estas recomendações são fruto do cumprimento da legislação e também surgem como forma de apoiar os profissionais de museus. Claro que no contexto atual em que vivemos, a prioridade será traçar uma reflexão e estratégia conjunta de modo a minimizar e a garantir o menor risco de contágio da Covid-19, quer para os profissionais de museus, quer para os próprios visitantes. Para quem tiver interesse, as 25 recomendações do ICOM Portugal para a reabertura dos museus encontram-se no próprio site do ICOM. Aos museus em geral, cabe a difícil tarefa de efetuarem esta preparação, baseada nestas recomendações, e pensarem no desenvolvimento das suas atividades no futuro. Acresce a dificuldade existente em alguns museus pela falta de recursos humanos que permitam assegurar algumas das recomendações. Ainda na página do ICOM é possível encontrar documentação relacionada com guias e recursos para instituições culturais em Portugal, também guias e recursos para museus noutros países, apresentando algumas experiências interessantes que envolvem outros países e formas de atuação nesta temática, igualmente guias para a higienização e preservação das coleções existentes nos museus, podendo também ler-se e ficar a conhecer os próprios impactos da pandemia nos museus. Pese embora, como sabemos pelas notícias diárias, do enorme esforço por parte dos museus de criar diariamente vídeos sobre as coleções dos seus museus, de desenvolverem atividades com os públicos para manter uma certa interação e o contacto com os públicos, esta reabertura agendada para o próximo dia 18 de maio será um futuro regresso à normalidade com presença de visitantes nos museus, seguindo, contudo, um conjunto de regras. Portanto, cabe a todos nós contribuir para que esta tentativa paulatina de regresso à normalidade possa ter efeitos benéficos nas instituições ao nível da promoção dos patrimónios existentes por todo o país.
E é tudo. Assim fechamos. Fique bem. Fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.